Capitão Hanks, eu passei a maior parte da minha vida na Marinha tentando progredir. Porém, aqueles que me amam tiveram que abrir mão da minha presença. Eles também têm feito sacrifícios. Eles também têm sofrido muito ao me apoiar. Se eu conseguir hoje dar estes 12 passos, reintegre-me ao corpo de mergulhadores. Devolva a minha carreira. Deixe-me concluí-la e voltar para casa em paz.
Subchefe Brashear, um negócio da Marinha moderna...
Perdoe-me, senhor. Mas para mim, a Marinha não é um negócio. Temos muitas tradições e na minha carreira eu já vivenciei a maioria delas. Algumas boas, outras ruins. Porém, eu não estaria aqui hoje se não fosse pela maior tradição de todas.
E que tradição é essa?
Ter honra.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, colando panfletos pela rua de gente desaparecida, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod. Eu fui sucesso de público e crítica na montagem dos Três Porquinhos da Escola Sapinho Feliz, mas acabei virando podcaster, né? A vida não deu certo.
Sumiu, né? Tibério Velasquez.
Diferente do Rod, eu nunca fiz nada antes do podcast, então tenho certeza que vou estar sempre aqui nessa mídia e quando acabar eu vou comprar um nome podcast, vou continuar usando sozinho e seria eterno.
Ou seja, você tá pensando num golpe, né?
Não vai ter golpe.
E virar youtuber, cara. Eu podia virar youtuber, hein?
Não, você é muito feio. É?
Você já
você
tá
é
velho,
muito feio pra isso.
Tibério,
ter... Pois é.
Velho
é
você tu. Tá velho, tá velho.
Mas eu boto uma foto na frente da câmera.
Aí pode, aí pode.
Fernando Caruso.
Gente, até outro dia eu tava gravando o MDM, agora eu tô no Podcastinadores.
Olha, que sacanagem, cara. Não, volta aí, volta aí. Eu quero outra abertura. Eu, Vécio Parente.
Vocês estão aí preocupados com um monte de atorzinho meia boca? Eu tô me perguntando onde é que tá o Bitcoin, que o cara fez o Vingador Tóxico desde 2000 que ele não faz nada.
É, esse aí é tóxico mesmo.
Porra, pior é o cara que fez o Superman, Christopher Reeve, nunca mais.
Ai. É que esse aí tá numa carreira mais underground agora, né?
Por onde será que ele anda, né?
Que horrível, cara.
Carreira underground.
Que horrível, cara.
E o Christopher Reeve era uma mão na roda. Ah, gente. Era tão bom quanto
era. É que nem quando um músico morre, aí você fala que ele não compõe mais, ele só decompõe.
Ah, que horrível. Acabou com o nível da parada.
Cara, não, eu discordo. Ele é o super-homem e tá no lugar certo dele, ele tá no céu.
É, isso é bonitinho.
Tá vendo? Pelo menos foi bonitinho.
Fofo.
Pelo menos foi
tá
bonitinho.
Vendo? Se eu não fosse casado, eu ia comer gente.
E mais uma vez aqui com a gente, o redator e comediante Bruno Mota.
Bom, gente, eu achava que eu tinha aí uma carreira, parecia fazendo umas coisas e tava indo super bem, mas como eu tô aqui de novo no Podcastinadores, eu estou com certas dúvidas.
O que está acontecendo,
pelo
né?
contrário, agora que você tá aparecendo.
Pô, não sei se vocês sabem, mas o Bruno Mota é recordista mundial, ele tá no Guinness Book de show de humor mais longo. Ele fez 32 horas de show de humor.
Sério,
32
cara?
32 horas e 12 minutos.
Tô mentindo, Bruno?
Tá, porque foram 38.
Eu reduzi 6 horas.
Mas quantas pessoas sobreviveram?
Cara, era aberto, as pessoas entravam e saíam e tal. Ele que quase não sobreviveu, né? Ele começou o show, ele tinha 1,80m, agora ele tem só 1,60m.
Confessa agora, você repetiu um monte de piada nessas histórias, você ia vendo que a plateia ia mudando.
Não é um problema repetir, né? O problema é você ficar lá vivo.
Tava dentro da regulamentação, entendeu?
Ah, não contava, tinha que descontar.
Mas ele ficava, ele tinha uma pausa de 15 minutos, sei lá, de 8 horas.
Mas isso era o quê? No meio da praça?
Não, no teatro.
As pessoas iam passando e você
no
ia
teatro.
Falando?
Não, era no teatro. Foi um evento em Belo Horizonte, cara. E agora ele desapareceu, agora tá gravando Podcastinadores, ele tá certo.
Pois é, fiquei tão conhecido nessa época.
Ah, bateu bem.
Porra, Podcastinadores.
Agora sim.
Tem que pagar as contas, né, cara?
Em mais um debate-papo, a gente vai conversar aqui sobre atores e atrizes que tinham uma carreira promissora no passado, mas que acabaram sumindo aí dos lançamentos do cinema.
Ou então que só fizeram porcaria e péssimas escolhas aí depois de um momento de sucesso.
Exatamente. Vamos então aos nomes depois dos e-mails. E aí, Alves, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Fala, GG. Peguei aqui um e-mail que a Roberta Moreira mandou pra gente. Primeiramente, queria parabenizar vocês pelo ótimo trabalho. Ok. É um conteúdo que, desde que me foi apresentado pelo meu namorado, tem me acompanhado cotidianamente. Inclusive fazendo cobrar ele de ouvir os episódios pra gente poder discutir.
Ah, que legal, que legal.
Isso é bacana. Concordo com o Caruso, que disse no episódio, se eu não me engano, no X-Men Apocatriste. Eu gostei desse Apocatriste.
Esse é bom, essa foi boa.
Eu vou usar isso. Eu nem achei o filme tão triste assim, mas eu gostei muito desse trocadilho. É que o podcast precisa de uma presença feminina. Vocês dão super conta do recado, mas eu acho que uma visão feminina nessas discussões traria um diferencial a mais. Pensando nisso, apesar de eu me achar preparada para o cargo, risos, indico a Renata, que me representou muito no episódio de filmes Guilty Pleasure. Caruso, tamo junto. Eu vi o Grande Dragão Branco e cantei com Mamma Mia.
Ela tá falando da Renata Castro Barbosa, do Zorra, que participou com a gente desse episódio, né? Na verdade, ela participou de dois com a gente. Foi o de Guilty Pleasures e foi...
De comédia?
Foi o Filmes de Escola dos anos 80.
Isso. Olha só, Roberta, por coincidência, a gente começou com outra Roberta no nosso time fixo.
Exato.
Que, por motivos diversos, é uma amiga nossa, né? Continua amiga nossa, mas por motivos diversos, ela tá trabalhando de um jeito que ela não conseguiu acompanhar o ritmo das gravações. E vou te falar que o ritmo das gravações aqui, pra gente manter o podcast quinzenal, tem uma cobrança bastante grande entre a gente, de tem que ver tudo, e tem que analisar tudo, e tem que ler tudo, e tem que...
Exato, porque não é só gravar, né? A gente tem que se preparar pra isso.
Pois é, pois é. A gente já recebeu elogios pelo conteúdo, então a gente tem que fazer jus a esses elogios.
Manter o nível, né?
Não é só chegar e falar, ah, pois é, eu vi o filme, o filme é legal.
Mas sim, é lógico, a gente podia colocar uma outra pessoa na equipe, uma outra mulher, no caso. Mas aí o que acontece? Com a saída da Roberta, a gente experimentou chamar outros convidados, até pra dar uma oxigenada no grupo, e isso ficou muito bacana. Então a gente optou não repor o membro fixo, pra gente conseguir ficar trocando sempre, tendo convidados diferentes, e a gente só mudou isso quando o Caruso entrou. A coisa funcionou tão bem aqui no grupo, que a gente falou o seguinte, cara, vamos, em vez de trazer dois convidados de cada vez, vamos trazer um só e pronto, o Caruso é da casa. É isso que acabou acontecendo.
É, na verdade, foi um negócio curioso, porque o Caruso, ele já era da casa antes de ser oficial. Porque ele já tava, a gente já sentia ele em casa e ele já se sentia em casa, até que a gente chegou e... Olha só,
participava você... programa sim, programa não.
Pois é, participava dois sim ou não, três sim ou não. Aí, Caruso, você quer assumir o teu lugar? Aí foi assim, né?
Isso porque quando a gente não tava com ele no podcast, ele tava lá na JediCon e tudo mais, porra, toda hora a gente se esbarrava, né?
Pois é.
Puxa logo tua cadeira, coloca o nome nela e beleza.
Foi por aí.
Mas sim, até hoje a gente tenta sempre dar uma sondada em convidadas de mulher. A gente, isso aqui não dá muita sorte. A gente manda alguns convites e às vezes dá, às vezes não dá. Mas a gente promete aí que a gente vai continuar tentando, pode deixar.
Continuando aqui o e-mail dela, ela fala sobre o episódio de Pixar e aí depois ela fala assim, uma coisa que eu achei bacana, é legal é poder finalmente ser nerd. Porque depois de uma existência no colégio escondendo tudo que de fato gosto e o quanto eu entendo sobre algumas coisas, principalmente julgadas masculinas, eu parei de ter vergonha de mim.
Olha, que legal.
Olha só, Roberta, isso não é só questão de ser mulher, não. É, quando eu tava no colégio, eu era moleque, que nerd era longe de ser... Eu acabei de me chamar de velho, olha só que coisa chata.
Olha só, ninguém podia suspeitar disso.
Nerd não era, era longe de ser legal, bem longe de ser legal, e eu era isolado, eu era longe na minha, porque eu não tinha amigos, né? Eu tinha que... É aquela história de, que nem tem nos filmes, o cara que tem dois amigos. Era eu no colégio. Então, não é só questão de, ah, não, porque é o universo masculino. Não, tinha coisa que também nem funcionava. E é legal que hoje em dia você pode... gostar dessas coisas, não tem mais problema de apanhar do cara fortão do colégio.
É, isso é muito bacana, né? Hoje em dia, o cara que é o bully, ele é recriminado pelas pessoas. As pessoas olham com uma cara diferente. Porra, cara, por que você fez isso? Ou se a gente conseguiu avançar aí num estágio evolutivo, que as crianças hoje em dia têm muito menos a temer do que a gente teve na nossa geração.
Tem uma piada boa sobre isso no Anjos da Lei Novo, não sei se é no 1 ou no 2, que o cara chega no colégio e diz, ah, você tem que chegar e arranjar briga logo com o cara, aí o cara chega batendo no cara, e todo mundo, pô, cara, por que você fez isso? Nada a ver.
É no 1, muito bom.
Terminando o e-mail dela, ela fala assim, eu queria agradecer a vocês por ajudar nesse processo de aceitação, porque nada é tão horrível quanto bullying, mas você não ser você para que alguém não te machuque por isso, é tipo eu desistir de ser mulher por causa de machismo.
É, frase forte.
Parece óbvio, mas eu fui aprender isso depois de velho. Enfim, é isso. Continue com a qualidade que eu fico na divulgação boca a boca. Por enquanto. Enquanto eu também preciso de um padrinho pra me ajudar a viver.
Não esquenta, Roberta. Na verdade, só
a
sua...
A divulgação boca a boca é importante pra caramba.
É verdade, cara. E meios como esse, já, na verdade, mesmo você não podendo ajudar aqui no Padrim, a gente sabe que não é todo mundo que pode. Muito poucos podem, inclusive, graças à tia Dilma. Ah, não posso falar de política.
Poxa, fizeram um comentário político sobre a gente no Facebook, né? Que coisa chata, gente. Gente, mas tudo bem, deixa eu falar.
Mas esse tipo de mensagem já enche nossos corações, digamos assim, sabe?
Que bonito.
Isso é muito legal. É esse tipo de reconhecimento que a gente vê que a gente tá indo no lugar certo, que a gente tá fazendo realmente a coisa como deveria ter sido feita.
Isso.
Muito bacana. E é claro que se um dia você puder ser madrinha, a gente vai gostar mais ainda de você.
Boa.
Bom, e como esse e-mail acabou ficando maior do que a gente imaginava, eu vou ler só um comentáriozinho que foi feito lá no Facebook pela Nádia Lírio. E ela faz uma referência aqui ao último episódio do Podcast Awards, e especificamente sobre a categoria do piores casais. E ela diz o seguinte: deprimida que Cassian e Jean não levaram o casal menos convincente. Eles tentaram sim fazer aquele climão e ficou uma bosta. Aquela vibe, você ia matar meu pai, mas o muro tá acabando e você é gatinho, foi forçada e tirava o foco do que realmente importa.
Pô, Nádia, eu concordo contigo que foi um momento nada a ver. Mas os outros casais também não me convenciam. É. Você tem que pensar que a gente não tá defendendo esse casal. A gente tá dizendo que tem outros casais ainda piores. Né?
Não, é porque ainda rolou uma discussão lá no episódio questionando se eles seriam... Se houve uma tentativa de casal deles ou não. E o que ela fala, e que eu concordo com ela, é que, cara, sim, teve ali, sim... um climinha subentendido. Eu acho que tinha uma vontade dele de, tipo assim, dar aquele olhar de, pô, já que o mundo vai acabar mesmo, sabe? A explosão veio rápida demais e isso não aconteceu.
Não tem tu, vai tu mesmo, tamo aqui sem fazer nada.
Eu fiquei com medo disso acontecer.
Mas... A explosão tá vindo ali, quem sabe e tal.
Teve uma intençãozinha, assim, do...
mas assim, o Nádia, o problema é que, na verdade, eles não tentam convencer a gente que aqui não é um casal. Isso é só uma jogada no ar. Não convenceu ninguém, mas também não era pra ser um casal, era pra ser aquele negócio, então tá, já não tem tu, vai tu mesmo.
Bom, então é isso, vale mencionar aqui que a gente recebeu um monte de elogio sobre o último programa, na verdade o Podcrash Awards no ano anterior também tinha sido campeão aí de mensagens e tweets e agradecimentos. A gente já consolidou esse formato como um episódio anual. Então não se preocupem que no ano que vem vai ter outro.
A gente já tá aqui tentando imaginar qual posição que a gente vai ter que encaixar o La La Land, porque não entra em nenhuma das posições que a gente imaginou.
Não, mas a graça é ficar mudando as categorias, né, cara? Chega de mais vilão. Duas vezes mais vilão, melhor robô, não vai ter isso. Ano que vem não tem essa.
Melhor cena de sapateado. Ops.
E antes do agradecimento, eu queria dar um aviso. A gente continua recebendo mensagem de gente que comenta que o podcast parou de atualizar nos feeds. A gente já avisou algumas vezes, tanto escrito quanto aqui no podcast, mas eu vou repetir. O nosso feed, infelizmente, mudou quando a gente saiu do Abacaxivador e fomos pro podcastinadores.com.br. Se vocês lembram, a gente tinha dois feeds, um feed normal e um feed plus. O normal a gente conseguiu aí fazer um redirecionamento automático, mas o plus não. Pro pessoal que assinava o plus, aquele episódio específico, que só eles receberam, eu avisei, gente, se você tá ouvindo isso, você precisa cadastrar o podcast de novo, porque esse é o último episódio que vai funcionar. Mas, de repente, sei lá, algumas pessoas perderam esse episódio, então eu tô aqui repetindo. Se é o seu caso, se você percebeu que o feed que você tem no seu agregador parou de atualizar e você tem que ficar ouvindo a gente pela web, a solução é fácil. Descadastra, apaga lá o Podcastinadores e procura de novo. Somente isso. Só vai aparecer uma opção agora e é essa que vai funcionar aí pra sempre.
Eles vão apagar a gente, puxa vida. Oh.
Dá uma dó, né?
Não, caramba, jogar fora, não, tudo isso. Você está me apagando, você está me apagando. Ah!
Então agora sim é o momento que a gente agradece aos nossos padrinhos por viabilizarem o Podcrastinadores.
Especificamente os Yodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo e Carolina Lindoso Nietzsche.
Exato. Carolina, que quem inscreveu ela foi o marido, sem ela saber. Então, valeu aí, maridão da Carolina. Ela apareceu no chat e falou assim, peraí, gente, vocês falaram meu nome? Eu sou Yoda agora? Aí descobriu que o marido dela fez um patrocínio. E um agradecimento também pro nosso Super Saiyajin Diego Reis e pros Mestres dos Magos Alexandre Mendes, Rodrigo Dunley e Leandro Tiefenbacher.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Eu ainda vou decorar um daqueles discursos de moleque de ônibus pra agradecer. Mas não decorei hoje, então deixa pra lá. Tá ficando tarde, vambora, vou seguir com o podcast.
Exato. E se você quiser participar, vá lá em padrim.com.br/podcrastinadores e dá uma olhada nas categorias disponíveis. Você pode colocar qualquer valor a partir de R$1, mas cada categoria dá aí um benefício diferenciado. Manda você também um e-mail pra gente no contato@podcrastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio. Vamos seguindo agora com mais um debate-papo. Dessa vez a gente falando por onde andam esses atores.
E por onde anda o Tibério, o Rod e o Caruso? Chama eles lá pra gente fechar isso.
É, exatamente. vamos acordar esses caras aí. Valeu, valeu. Às vezes, fazer um grande sucesso no cinema não significa que o sujeito vai ter passado de nível, digamos assim, em Hollywood. Na verdade, às vezes até acontece o contrário. Vocês acham que rola tipo uma levantada de nariz de alguns atores quando eles saem, tipo assim, de um grande sucesso? E aí eles acabam recusando alguns papéis?
Eu acho que rola até uma abaixada de nariz e o cara cheira uma carreira inteira e aí ele pira.
ele dá atenção pra outra carreira, né? É. Eu acho que as duas coisas.
Uma carreira mais brilhante, né?
Eu acho que é isso. A pessoa começa a querer escolher muito e vai fazendo uma bomba atrás da outra.
Eu acho também é difícil administrar uma carreira, né? Porque tem outras coisas, assim, algumas coisas podem ser isso. Outras coisas, às vezes, tipo, a mídia meio que satura do cara, sabe? Tipo, o cara fica tão exposto um tempo que, de repente, ninguém mais quer olhar a cara do maluco. E aí um filme do cara não enche, não bomba e tal.
Mas será que também não acontece um esquema que, por exemplo, eu trabalho numa área de informática, e aí, às vezes, o cara chega pra fazer um emprego mediano, um salário mediano, e tu olha o currículo do cara e fala, cara, esse maluco é muito overpower pro trabalho que eu tenho pra ele.
Pode ser.
E aí as pessoas, de repente, não oferecem o trabalho, né?
É, tipo aquela mulher bonita que não pega ninguém porque todo mundo tem medo de chegar nela.
É, talvez pode ser uma coisa assim também, né? Eu sei que acontece muito, por exemplo, com ganhadores de prêmios, às vezes, de o cara ter uma cobrança muito maior, né, em cima deles depois, né? Então, tudo que ele faz depois, o cara fica, né, tipo, ah... A ganhadora do Oscar do ano passado, o ganhador do prêmio, do não sei o quê. Então...
É, agora também, como eu tava falando, também cada caso é um caso, né? Agora, eu acho que achava que era bom a gente... Quem são essas pessoas? Pra gente meio que fazer a galera entender do que a gente tá falando, sabe? De que... Dar exemplos, assim, sabe? De...
Nicolas Cage.
Nicolas Cage eu não concordo, cara.
Ele tá sempre na mídia, a gente vive falando dele.
Pô. É, cara.
É um cara que, inclusive, merece o Oscar que ele tem, né? Ele só faz filme bom, só faz filmes dignos de Oscar.
Eu acho que ele é o nosso principal padrinho.
Ou framboesas, mas...
Um bom exemplo, então, pra ilustrar o que a gente tá falando é o Chris Tucker. Ele já chegou a ser o ator mais bem pago de Hollywood em 2006 e nunca mais fez nada.
Sério, cara?
Caramba, sério?
Cara, todo mundo tava ganhando mal em 2006. Que what the fuck aconteceu, cara?
Eu acho que ele emendou aqueles Hora do Rush e fez também o Quinto Elemento, né? Ele tá no Quinto Elemento, não é ele?
Ele começou no Quinto Elemento, mas sabe, na verdade, eu lembro do que aconteceu. Ele disse que não ia fazer um Hora do Rush 3, uma coisa assim. E aí o estúdio veio com uma grana grande pra ele aceitar. Então naquele ano... Ele foi o maior salário de Hollywood.
Hora do Rush 3 saiu... Ah, não, que saiu em 2007, mas ele deve ter ganho realmente em 2006.
É, né? O salário dele deve ter entrado em 2006.
É, ou seja, ele foi pago em 2006.
Nunca mais fez nada. Fez uma coisa ou outra, mas pelo sucesso, né? Pelo destaque dele no Quinto Elemento, ele rouba a cena completamente.
Rouba a cena completamente.
A gente achou que ele fosse ser aquele negão que sempre faz a comédia nos filmes, nada de Chris Tucker.
Que ia ser o novo Ed Murphy, né?
É, o novo Ed Murphy, é isso mesmo.
É verdade.
No mesmo ano do Quinto Elemento, ele fez o Jack Brown e fez Tudo por Dinheiro, que também fez sucesso. Logo depois ele fez o primeiro Hora do Rush. Mas eu acho que no caso dele...
Então rolou a promessa, né?
Sim, mas no caso dele foi aquele negócio de opção de não querer fazer mais filme, porque ele fez poucos filmes. Ele tem pouca coisa de lá pra cá, mas o que ele fez são coisas boas. Ele fez, tava no Lado Bom da Vida, tava no... bom, fez Hora do Rush 1, 2, 3, tá anunciando 4 pra em breve. Só que não é aquele cara que tá fazendo um monte de porcaria. Aquele cara que tá fazendo um filme pra TV.
Ele simplesmente não fez nada.
Caraca, essa trilogia Hora do Rush, né, cara? Tem Hora do Rush 1, 2 e 3, essa trilogia devia chamar São Paulo.
Eu acho que é o cara que não chamam porque fica... Ele tem essa cara, só dá pra chamar pra esse papel, né?
Talvez.
Você não vai botar ele de protagonista na comédia romântica, né? Ele não tem esse range, o cara, aí, né?
Ele ficou marcado talvez com o papel.
Ele é o negão que grita. É isso, na Hora do Rush ele é o negão que grita.
Mas tem uma coisa interessante, no Money Talks e no Quinto Elemento, ele já foi nomeado a pior nova estrela no Framboesa de Ouro.
Sério?
Sério.
Então eles já estavam já prevendo.
Eles já estavam prevendo.
Já estavam de olho já. É uma categoria Worst New Star, negócio assim que eles chamam. Né?
Que hilário, cara. Que o cara entra e nego já tá de saco cheio.
Nossa. Eu acho até que da nossa lista, ele é um dos que mais fez filmes até. Só não fez mais que o Brendan Fraser, né? Que também tá na lista. Que fez muito filme e parou de uma hora pra outra. Realmente de uma hora pra outra. Emendou 3 fracassos.
O Fraser no Fraser mais nada, né?
No Fraser mais nada, cara.
Mas e como o GG falou, acho que foi opcional mesmo, porque ele começou a fazer mais stand-up, eu assisti o stand-up dele e achei bem mediano o stand-up dele, assim, bem...
O Chris Tucker, né?
É.
Na verdade, ele teve um problema grande financeiro. Ele ficou devendo 14 milhões de dólares em imposto, ainda devia mais 4 milhões para aquele banco SunTrust.
Esse não é o Wesley Snipes, não?
Não, esse é o Chris Tucker.
Não, caralho, mas esse também, bro, ficou devendo dinheiro.
O Chris Tucker, ele só não foi preso por isso.
Porra, então o Wesley Snipes usou o mesmo contador do Chris Tucker, então.
Nossa, tem um contador em Hollywood que trabalha muito mal, gente. Deve ser um amigo do bairro dos negão aí, do Wesley Snipes, do Chris Tucker. O cara que eles confiam.
Eu só digo uma coisa. Um dia eu quero ficar devendo 14 milhões.
Mas ficar devendo é mole. Né?
Ficar devendo eu consigo. Ficar devendo,
eu não quero não, cara.
Mas o cara que tá devendo 14 milhões é que ele conseguiu fazer muito gasto antes disso. Um dia eu quero chegar lá.
Daqui a pouco o Chris Tucker tá na lista do Odebrecht? O que aconteceu, gente? 14 milhões.
O Bruno lembrou do Brendan Fraser e realmente é outro aí também que cai nessa lista, né, de sucessos e depois...
Eu acho que o Brendan Fraser também, ele abre uma aba que eu acho que a gente deveria falar mais na frente, que é dos galanzinhos que também deram uma sumida.
Não. Brando, entendo você, Carlos, o Brando Fraser não foi galã, não. Ele é o Pateta.
Ah, mas ele é galã.
Ele não era feio, mas ele nunca foi galã, não. Fica tranquilo.
Não, ele parecia que ia ser um galãzinho, cara, se ele não tivesse ido muito pra comédia.
Cara, ele é o George da Floresta, ele não é galã.
É, isso que eu ia dizer. Pode ficar tranquilo que não abre essa porta, não, Caruso, porque galã é assim, Matthew Fox, Scott Wolf, é galã. Não tem patetice em galã. Galã não é patente.
Tá, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que ele é galã passivo.
Passivo, meu
Ele
Deus.
É aquele galã que a menina tem que tomar iniciativa e ir lá falar porque ele não tem o jeito, ele não tem...
Eu só digo uma coisa, eu gostei muito dele como ator naquele Endiabrado e eu nunca mais vi um filme onde ele foi bom ator.
Ah, eu gosto dele na Múmia, cara. Pô,
na Múmia eu gosto dele, só que como bom ator. Como bom ator, ele mandou bem pra
Mas
caramba.
A Múmia foi antes, cara. A Múmia foi de 99. O Be Dazed foi 2000 e... 2000. Na verdade, depois disso, ele fez a Múmia 2.
Sabe o que ele fez também? Que eu gosto muito e é muito pequeno e já indica também o desaparecimento do Brendan Fraser. Ele fez uma participação de 2 ou 3 episódios em Scrubs, que é muito bom, cara.
É mesmo?
Muito
eu lembro. Eu adorava Scrubs, mas não lembrava dele lá, não.
É verdade. Agora que você falou, eu lembrei.
Ele faz o cunhado daquele médico que é meio que o mentor do JD, do Dr. Cox.
Sim.
Cara, são episódios muito legais esses episódios. Mas, cara, é meio louco você ver uma estrela de cinema fazendo uma participação de uma série de comédia, né? Nem é uma série dramática, nem nada.
Eu diria que se o personagem tivesse marcado, ele teria voltado. Tipo o Magnum, por exemplo, em Friends. De repente, ele foi pra fazer uma ponta e ficou um tempão.
Não, olha, foi marcante, mas ele morre no episódio, então não tem como ele voltar, né?
É, acho que pro Scrubs ele talvez fosse um pouco caro demais pra voltar. O que acontece em Hollywood é que ele, depois de fazer A Múmia, e fez uma coisa em outra, tipo George, Rei da Floresta, ele fez muito flop em cima de flop, e eu acho que a pessoa não se paga mais em Hollywood, né?
G.I. Joe.
Eu gostei do Coração de Tinta, mas não falo pra ninguém.
É, Jornada ao Centro da Terra.
Ele tem também De Volta para o Presente com a Alicia Silverstone, você lembra desse?
Mas isso é antigão, né? Isso é antigão.
É, mas é bem flop, cara.
Aliás, a Alicia Silverstone podia estar aí.
Alicia Silverstone tinha que estar aqui.
É, ele fez uma sequência de flops, que é Jornada ao Centro da Terra, Monkey Bone e a adaptação daquele Dudley do Wright, né, que é um desenho animado americano.
Ah,
que,
sim.
De repente as pessoas falaram, não dá mais pra pagar esse cara, sabe? E ele teve um problema também, ele teve um acidente nas costas, consertando a casa dele de um desses desastres aí, e aí ele não conseguia mais também fazer sequência de ação.
Putz. Aí vai 70% da função dele embora.
Perdeu.
Mas um pouco antes disso ele fez Crash e chegou a ganhar prêmio, né? É, na época.
Ele fez Crash? Olha só, fez. Não lembrava dele nesse filme. Um filmaço esse.
Eu acho que ele é um bom ator, né? Ele só não escala mais ele.
É, aí depois ele fez G.I. Joe.
G.I. Joe não é flop, né? Mas o G.I. Joe você vê que o filme não é dele, né? Ele é meio que uma participaçãozinha ali, né? Não é,
uma participação.
É um cameo, né? Ele faz um cameo nesse filme, né?
Sabe o que? Eu acho que ele é um desses atores que daqui a uns 10 anos vai voltar com um papel dificílimo num filmão.
E vai concorrer, eu acho que é de melhor ator coadjuvante. Todo mundo vai lembrar, eu sempre fui fã dele.
Nossa, é a volta dele.
ou ele vira também, acho que isso que o Bruno tá falando também, ele pode também voltar como um outro tipo de galã, né? Voltar numa onda mais Robert Redford, assim, tipo, mais velho.
Ele nunca foi galã. nunca foi galã.
Eu acho que ele vai pegar uma onda de dublagem, cara, de fazer tipo o que ele fez, Escape from Planet Earth, ou então esse agora o The Nut Job, que, assim, acho que ele vai acabar caindo nisso aí, de comédia animação.
Eu sei que ele pra variar, né, também teve muito problema financeiro, e depois que ele se separou em 2007, ele chegou a atrasar a pensão dos filhos, cara. Chegou a bater polícia lá pra ele pagar, e ele falou, cara, espera aí, me dá mais alguns dias pra eu conseguir pagar, né? Por isso que ele foi pro teatro, pra ganhar um pouco de dinheiro. Eu sei que hoje ele ainda produz algumas coisinhas no cinema, mas mais pro público infantil.
Caraca.
Agora, um que sempre foi galã e também tá nessa levada é o Val Kilmer, né?
Esse foi galã.
Ele, Top Gun. Top Gun novinho, fazendo aquela cena da boquinha que eu tenho que citar, né? Que ele faz
E o Top Secret, né, gente?
É, Top Secret. Depois ele fez o The Doors.
Puxa, mandou... Top Secret é sensacional.
É, mandou bem pra caramba no The Doors também, né? Como o Jim Morrison.
É. Vale lembrar que no The Doors, ele... a voz... Ele não só ficou igual ao Jim Morrison, como a voz dele conseguiu ficar igual a ponto de, diz a lenda, que gravaram, pegaram gravações originais do Doors, tiraram a voz do Jim Morrison, colocaram a voz do Val Kilmer e mostraram pros caras do Doors pra perguntar quem é o cara que tava contigo na banda e quem é o ator. E nego não conseguia saber quem.
Caramba. Isso deve ser parte do material promocional do filme também, né? Convenhamos.
Cara, mas você ouve e você ouve que a voz é igual.
É, às vezes também os caras da banda estão tão drogados que você podia botar a Sandy cantando que eles não iam saber a diferença.
É, tem isso também.
E você parou pra pensar que a música podia ser a original, cara? Ah, você ouve assim e parece igual, mas pode ser a música oficial mesmo, ali no filme.
Não, eu conheço os originais.
E você parou pra pensar que isso pode nunca ter acontecido? Se for pra parar pra pensar, a gente pode parar pra pensar o que a gente quiser.
Voltando a falar do ator, eu diria que esse talvez seja um dos melhores atores dessa lista aí. É uma pena ver um talento como o desse cara tá desperdiçado.
Não, a gente tem que lembrar que, inclusive, não que isso signifique muita coisa, ele foi um dos Batmans. Nunca significa muita coisa, porque hoje em dia...
Não, ele não foi qualquer um dos Batmans. Ele foi o Batman pra sempre. Ele foi o Batman forever.
Isso.
O que é muito irônico, que é o Batman mais esquecido de todos é esse Batman aí.
Mas esse Batman todo, ele foi um erro, né? Se você parar pra lembrar do elenco, do resto do elenco, né, cara?
É um Batman do meio ali, porque o Batman do Joel Schumacher foi um absurdo tão estrondoso que a gente lembra muito. Esse é tão no meio do caminho que eu acho que consegue ser pior, porque o outro vira comédia. Esse aí é nada.
Esse é muito ruim, cara.
Nada.
Cara, eu tinha esquecido, tem a Nicole Kidman nesse filme, coitada, perdida ali no meio, cara.
Sim, e ela ganhou um Oscar depois, fazendo a doutora...
Esse é o Batman do Mussum, que é o Batman Forever.
E Val Kilmer hoje em dia? Por onde anda?
Cara, olha só, eu vi um filme dele de alguns anos atrás, 2011, eu vi no Festival do Rio um tempo atrás, que é um filme chamado Virgínia, na época ainda tinha o nome Twixt, que o que dá mais raiva é que foi dirigido pelo Coppola. Você pensa assim, pô, Francis Ford Coppola escrevendo e dirigindo um filme estrelado pelo Val Kilmer, aí você pensa, maneiro, aí você vê, é uma porcaria, mas uma porcaria tão grande, mas tão grande, que dá raiva, não dá nem pena deles, dá raiva, porque eu paguei ingresso pra ver aquela porcaria, é um filme de vampiro tosco.
É um filme de vampiro do Coppola.
Caralho, de vampiro ainda.
Do Coppola, pois é, o Coppola fez um filme horrível de vampiro, e com o Val Kilmer gordo, atuando mal, e foi um erro esse filme existir.
O Caruso vai me entender, o Coppola não tinha feito nada tão ruim quanto Virgínia, até aquele brinquedo da Disney com o Michael Jackson, que o Coppola dirigiu.
Mentira, foi o Coppola que dirigiu?
É, aquilo é o Coppola junto com o George Lucas.
Capitão Fantástico, não, qual o nome, não, é Capitão
Io.
Não confundir com O.A., o novo sucesso da Netflix.
Aquilo é muito ruim, caralho. Pra quem não sabe...
Em 1990, aquilo era maneiro pra caramba, cara.
Não era maneiro pra caralho. Não. Nunca foi aquilo maneiro pra caralho.
Não, era 3D, era maneiríssimo,
aquilo
cara.
Era 3D ruim. Era 3D e um
em 90,
ruim.
Cara.
Calma aí. Pra quem não conhece, esse brinquedo substituiu aquele outro brinquedo na Epcot Center, que era muito maneiro, e esse seria maneiro até hoje, mas já trocaram, que era o do Querido Encolhia as Crianças. Era o Querido Encolhia a Plateia. Substituiu,
não,
cara.
Não, ao contrário, né? O Querido Encolhia as Crianças substituiu o Michael Jackson. Mas quando ele morreu, eles trouxeram de volta numa onda saudosista.
Então tá. É. Então quando eu fui... É porque quando eu fui depois, assim, mais recentemente, ele entrou no lugar ali pra sei lá o quê.
É, exatamente. Eu vou explicar pras pessoas que estão ouvindo pra vocês entenderem quão bizarro é Capitão E.O. Isso não é uma piada. Capitão E.O. inspirou Super Xuxa contra o Baixo Astral.
Puta.
É isso.
Caralho, é mesmo, é o mesmo uniforme, bicho, caralho.
Todo o visual, toda a trama, tudo aquilo é a roupa do Michael Jackson, as meu histórias,
é verdade,
o que ele
hein?
Faz, é Super Xuxa contra o Baixo Astral. Isso é Capitão E.O. de Francis Ford Coppola com George Lucas.
Eu só quero te registrar que em 1990 eu vi isso lá na Disney, quando a primeira vez que eu fui lá. E na época era maneiro, sim.
Não, você com 10 anos já era equivocado já. Não era maneiro, cara. Não era maneiro.
Já era equivocado.
Agora, ele fez tanta coisa, cara. Eu lembro de um filme que ele fez em 2005 com o Robert Downey Jr., aquele Kiss Kiss Bang Bang. Eu me amarrava nesse filme, cara. É maneiro, cara.
Esse é maneiro.
É.
Esse filme é maneiro. É,
na verdade, dizem que o Val Kilmer parou por causa de um câncer na garganta. Quem falou disso foi o Michael Douglas, que teve o mesmo problema. O Val Kilmer meio falou que não.
Mas quando isso?
Agora. Parou há uns... Dizem que foi isso que fez ele parar nos últimos 3, 4 anos. Mas o Val Kilmer falou que não tem nada disso. Só que como foi o Michael Douglas que disse... Fica a dúvida se, na verdade, o Val Kilmer não quer que comentem, né?
É que, realmente, entre 2015 e 2000 e pra cá, sei lá, acho que ele não fez nada. Só fez nada.
É, uma parada maneira que ele fez foi o clipe do Tenacious D, do Jack Black. Esse clipe é muito maneiro, que ele pula na frente de uma bala pra salvar o Jack Black. O Jack Black fala, Val Kilmer, você pulou na frente da bala pra me salvar. Na verdade, ele fica chamando o tempo todo o Val Kilmer de ator Val Kilmer. É muito engraçado, cara.
Foi nisso o Jack Black, hein? Cadê ele?
Mas o Jack Black sempre é meio, né, aparece, sai, aparece...
É, ele só fez sucesso mesmo na Escola do Rock depois.
É, esse aí não sumiu. Quando a gente falou de Chris Tucker lá atrás, a gente mencionou o Wesley Snipes. E aí, esse também é outro que sumiu, né?
É mesmo.
Porque ele estava na cadeia. Vocês estão sabendo que é um pouco difícil filmar na cadeia, porque lá não é o Brasil, né?
Mas ele já saiu da cadeia, mas pelo jeito não se recuperou, né?
Porque ele saiu da cadeia. Você vai contratar ele?
Cara, pensa no Rob Lowe. Ele estuprou duas adolescentes, cara, menor de idade. Ele ficou
mentira,
um tempão
sério?
Fora do ar e depois voltou.
Caralho, mas esse cara atingiu um new low.
Exatamente, cara. Eu achei que nunca mais a gente fosse ouvir falar desse cara e ele tá aí no West Wing, né?
Wesley Snipes, esse negócio dele foi quando?
2008.
Cara, mas ele não era uma grande estrela.
É. Mas vamos ser sinceros também, o Wesley Snipes só fez Blade. De relevante, ele só fez Blade, né?
Não, ele fez Demolidor.
Sim, ele fez o vilão daquele filme do Stallone, divertidíssimo. O
Demolition Man, é. Ele era um ator de ação, né? Ele ia estourar se ele não tivesse sido interrompido. Ele ia virar mais...
Ele é um ator interrompido?
É porque, na verdade, assim, tudo que ele tem aqui que ele fez de 2000 e pouquinho pra cá foi sair direto pra DVD, né, cara? Nada
mas
aqui.
Eu acho muito hilário um ator de ação ser derrubado pelo imposto de renda, cara. Que é a coisa menos ação do mundo. É a coisa mais boring do planeta Terra.
É porque o seu contador não soube preencher os papéis.
É um inimigo que você não resolve com tiro, granada, gritos e correria. Não adianta. Vai preso. Tio.
Mas ele ficou 3 anos preso só. Era...
Só? Só! Ah, que fofo, GG.
Cara, ele saiu da cadeia igualmente bombado, ele sempre foi um cara fortinho, ele é um cara bonitão, ele podia ter seguido essa linha, cara, mas não, sumiu. Acho que as pessoas ficaram com medo de contracenar com ele.
Não, ele fez os Mercenários 3, cara. Assim como o Jean Claude Van Damme.
Vários ex-atores de ação.
É.
Mas o Mercenário... Aliás, o nome desse podcast podia ser o Mercenário, né? Porque o Mercenário faz exatamente isso. Ele pega todo mundo que tá aí embaixo e consegue pegar baratinho e tal. E aí faz um filme meio... blockbuster com toda essa concha de retalhos de Hollywood.
É quase a escolinha do professor Raimundo, né? Ele pega... Quem é que não tá trabalhando aí?
A escolinha do professor Stallone. Uma pessoa que eu acho que tem um dedo podre pra escolher elenco, e as pessoas que ele escolhe inadvertidamente, de vez em quando, sempre vão parar na cova rasa, que é o Steven Spielberg, né? Um dos maiores diretores de cinema, tem um dedo muito podre, cara. Ele escolhe um elenco ruim, umas pessoas ruins. Insistiu no Shia LaBeouf pra fazer o Indiana Jones, o filho do Indiana Jones, um menino que todo mundo já tinha dito que era problemático, não era bom, deu problema no Transformers, e aí? Ele falou, não, esse cara vai ser incrível. Cadê o Shia LaBeouf?
Parece que ele meio que comprou briga com Hollywood, né, cara? Começou a fazer só filme.
É, ele deu uma pirada, né? Mas ele já era pirado.
Não, e eu acho que ele é um desses caras que, porra, que saturou muito rápido. Porque teve um momento que todo mundo amou o cara por 5 minutos. E aí depois todo mundo odiou o cara pra sempre.
Nossa, 5 minutos mesmo, porque ele fez, tipo, 3 filmes.
Eu não sei qual foi a briga que ele arrumou, mas ele começou a ir pra entrevistas coletivas com um saco na cabeça. Pra não mostrar a cara.
Nossa, é um louco.
Ele deu entrevista com um saco de papel na cabeça, cobrindo a cabeça dele.
Ah, é, acho que a pessoa... É aquela pessoa que desiste muito cedo, né? Fez 3 filmes e fala, ai, cansei de Hollywood. Cara, você tem 18 anos, tu chegou agora.
É, mas eu acho que, cara... Esse meio é muito propício pra isso, porque você faz 3 filmes, é como se tivesse ganhado a loteria, cara. Se o cara não tiver uma cabeça boa, tchau.
Pô, mas o cara fez Transformers, Mega Blockbuster e Indiana Jones, cara. Com Harrison Ford junto, pô.
Indiana Jones, ele era pra ser o cara que ia receber o bastão do Harrison Ford.
E isso, ele é o filho do Indiana Jones, cara. Imagina, cara.
Porra, e eu queria que o Kylo Ren tivesse matado o Shia LaBeouf ao invés de matar o Harrison Ford. É.
Mas acho que foi isso que o Caruso falou, cara. Ele tem um salto de grana tão grande que eu acho que é fácil você perder o controle. O teu padrão de vida muda gigantescamente. Que eu acho que talvez seja por isso que tantos atores e atrizes têm falência financeira. Financeira, né? Você ganha tanto dinheiro e você acha que aquilo não vai acabar. E aí você começa a fazer, perde o controle, né? Começa a fazer um monte de gastança, compra mansões, compra um monte de carro, e aí pronto, acontece o que acontece com ele também.
Mas olha só, esses dois filmes que a gente falou, Transformers, Indiana Jones, todos os Transformers, não foi nenhum vencedor de críticas e sucesso absoluto e unanimidade, assim, principalmente o Indiana Jones, cara. Muita gente odiou o filme e tal. Então,
mas
assim.
Vendeu. Mas teve mérito na bilheteria, cara. Sim. Que é o que importa.
Tudo bem, mas na hora de você depois pegar esse ator e vincular o seu filme a um cara que fez um filme fracassado do Indiana Jones.
Não, mas o filme não foi fracassado, não, cara. O filme
foi
fracassado.
Cara, foi. Levanta a mão aí quem gostou de Indiana Jones.
Não é questão de gostar, o filme fez sucesso. Eu gostei. O problema do Shia LaBeouf não é esse. O problema do Shia LaBeouf é o que todo mundo disse pro Spielberg antes dele escalar o menino fazendo Indiana Jones. Ele é problemático, ele quer brigar, ele quer quebrar coisa, ele quer discutir, ele quer debater, mas é isso, ele quer dar uma entrevista com um saco na cabeça, ele não quer promover o filme. Então ele não tá pronto pra Hollywood, você quer ser padeiro, não quer sapão, o que você quer fazer? Quer ficar falando com as pessoas?
A última vez que eu lembro de tê-lo visto na mídia foi na época do Ninfomaníaca, que foi aquele escândalo todo.
Ninfomaníaca que ele aproveitou pra embarcar na polêmica toda. Ele chegou e disse pro, provavelmente o Lars von Trier chegou pra ele e disse, aí, vamos inventar uma polêmica nova? Oba, vamos. E aí foram lá pra polêmica.
É aquele amiguinho de péssima influência, né? Aquele amiguinho de bagunça, né?
Isso, só que eu não sei qual dos dois é a pior influência.
Só explicando, pra quem não pegou essa polêmica na época, o Ninfomaníaco ficou conhecido por ser um filme que tinha cenas de sexo real.
Não, o que aconteceu foi o seguinte, segundo o Lars von Trier, ele contratou atores pornôs e atores hollywoodianos, tem a Charlotte Gainsbourg, tem um monte de ator bom, tem até atores bons como Uma Thurman não fazendo as cenas, mas aí o que a história era o seguinte, ele filmava os atores hollywoodianos simulando e os atores pornôs fazendo, e digitalmente ele colocou todo mundo lá transando.
Eita!
Então a gente não sabe até que ponto isso foi verdade ou não, que quem tá transando ou não, mas você vê tudo na tela.
É tudo explícito, né?
Tudo explícito.
Agora, o Shia, ele foi reconhecido recentemente pelos dois últimos Transformers como Framboesa de Ouro também, né? Você sabe quando o cara ganha Framboesa de Ouro é porque, né, tá na mídia.
É aquela última framboesa do bolo.
Do Floresta Negra.
Ele bombou também, ele viralizou, na verdade, com um vídeo meio de autoajuda, que era só ele gritando, do it! Just do it!
You can do it! Do it!
Shut up and do it! Só que ele tá muito translocado. Praticamente agredindo a pessoa, mandando fazer seja lá o que quer que seja que a pessoa que ele quer que a pessoa faça.
Deveria fazer.
É muito surreal isso, cara.
Ele tá meio Tom Cruise naquele filme que chove sapo, né?
Magnolia.
Então, já que a gente pode considerar o Shia LaBeouf um exterminador da própria carreira, a gente pode falar da Linda Hamilton. Que também participou do Exterminador do Futuro. Quer dizer, também não, porque ele não participou, mas...
Ele se parece com um garoto que participou do Exterminador do Futuro, pronto.
É verdade, ela é outra que chamou bastante atenção, mas de repente sumiu, né? Ela fez aquele Inferno de Dante também, que teve algum sucessinho de bilheteria.
Mais ou menos na mesma época também, né?
Há 20 anos atrás.
Há 20 anos, em 97, e acho que foi a última coisa que ela fez que alguém viu.
Ela não ficou com os direitos do... A Linda Hamilton, por acaso, era casada com o Cameron, qual é o nome do cara?
James Cameron?
James Cameron?
Ela foi casada com o James Cameron, sim.
É, tinha um esquema que a gente falou até no episódio de Volta ao Futuro. Acho que ela tinha uma questão do direito autoral do filme e aí acabou ganhando uma graninha aí. Acho que, inclusive, o último filme do Exterminador do Futuro foi feito mais para ela pegar uma grana, né?
Então, tinha uma história que eu acho que vocês mesmo falaram, que ela ficou com os direitos do Exterminador do Futuro nessa separação com o James Cameron aí.
Ah, é verdade. Tinha essa história.
E aí eu acho que ela conseguiu contagiar todos os outros Exterminadores do Futuro com essa mão podre dela aí.
O vírus.
O vírus tecno-orgânico de destruir carreiras aí. Porque, putz, tem até aquele último com a Daenerys Targaryen lá, que caraca, bicho. É tipo comédia aquele último Exterminador do Futuro.
Engraçado, eu sou uma das poucas pessoas que gostou, se divertiu com aquele filme.
Não, diverti sim. Me diverti pra caramba. Ria horrores.
É, mas agora, porra, nossa. Não sei nem como a Claire Danes conseguiu sobreviver a essa porra.
Tem outro rapidinho também que a gente pode lembrar, que é aquele Josh Hartnett, né? Que ele fez o Halloween.
Sim, é o cara do Pearl Harbor. Sim, sim.
Ele fez Pearl Harbor, Falcão Negro em Perigo, Sin City, 30 Dias de Noite.
Então ele não sumiu, né? Fez um monte de coisa.
É, mas até 2007, né? E depois disso ele fez o quê?
Na verdade, disseram que ele tava já bem encaminhado pra ele fazer o papel do Superman, que acabou indo pro Brandon Roth. Mas aconteceu algum problema ali na hora, ele voltou atrás, e aí, sei lá, ele ficou meio que mal visto ali temporariamente por causa disso.
Ele tava no Penny Dreadful, isso vale alguma coisa?
Vale, mas o Penny Dreadful foi mais recente, né?
Vale, o Penny Dreadful foi legal.
Olha, Brandon Routh passou também ali, ó, raspando nisso aí, cara. Porque ele pegou esse Super-Homem, depois do Super-Homem, tipo, pô, esse Super-Homem foi meio que um retorno, meio tipo, caraca, vai ser um novo Christopher Reeves, o caralho é 4, e bicho. Ele foi amado durante também, assim...
5 minutos.
É.
Tanto que hoje ele tá fazendo piada dele mesmo na TV com um super-herói secundário, né?
É, pois é, né, cara? O cara ser o Super-Homem e depois ser o Elétron, cara, não tem demoção maior do que essa, cara.
E agora, eu sei que não é sexta-feira 13, mas vamos falar da maldição do Oscar.
É impressionante. É bom falar que tem muita gente que acha que o Oscar é uma bênção, mas Ele tem um outro lado perigoso aí.
Não pra todos, né?
É impressionante como um dos maiores prêmios da história do cinema televisionado pode indicar que a carreira daquela pessoa vai dali pra baixo, né? Eu acho que é um dos casos onde a pessoa ganha o prêmio e começa a falar, não, agora tem que escolher muito bem o que eu vou fazer, e aí vai só rolando ladeira abaixo. É impressionante quantas pessoas foram... Eu acho que mais gente se deu mal depois de ganhar um prêmio ganhando o Oscar do que ganhando o troféu imprensa, porque é impressionante.
A impressão que dá é que a pessoa ganha o Oscar e fica naquela, tipo, caraca, tem que selecionar bem os filmes e tal, aí passa um tempo, a pessoa fala, caralho, não tô fazendo nada, mó tempão, é melhor fazer qualquer merda. Aí fudeu, bicho.
As contas começam a chegar, né?
Yeah. E essa descrição, assim, não tem ninguém que significa mais pra mim a maldição do Oscar do que Cuba Gooding Jr. Esse daí, cara...
Ele, inclusive, parece com o Oscar, né?
É. O último papel dele foi ser o boneco do Oscar, porque, assim, eu já não via sentido nenhum ele ganhar o Oscar pro Jerry Maguire. Eu não vi sentido nenhum naquele filme estar no Oscar.
Ah, ele foi bem, cara. Foi, é verdade. Bem, foi todo divertido, todo caloroso lá.
É divertido, mas não é Oscar, né?
Filme divertido ganhar Oscar? Filme divertido passa na Sessão da Tarde, cortado pela Globo. Vocês estão loucos. Jerry Maguire é um grande nada, não é nada.
Mas Homens de Honra, ele mandou bem pra caramba.
Mas não ganhou por Homens de Honra.
É, não foi o que ganhou. Meu Deus, não fez nada, mas depois fez... O melhor filme que ele fez depois foi o dos cachorros pra Disney.
Aquele Snow Dogs? Que
mas como chama em português?
Como é que é o
nome? Cachorros do Barulho.
Cachorros do Barulho.
Cachorros muito loucos.
É, Neve pra Cachorro.
Neve pra Cachorros. Lógico que é Neve pra Cachorro. Sensacional esse título, cara. Neve pra Cachorro. Ele também tem aquele do Cruzeiro que ele finge que é gay pra...
Cruzeiro das Loucas. Isso é legal, esse daí, cara, assim, isso é legal. Meu Deus do céu. A gente fica brincando aqui que a pessoa tá na falência quando faz alguns filmes, mas... Cruzeiro das Loucas dá vontade de mandar dinheiro pras pessoas que fizeram. Tipo, me liga aqui, cara. Liga aqui pra mim. Liga pra gente aqui, a gente consegue um negócio pra você. O Didi precisa de gente pra fazer especial da Globo.
A gente faz uma vaquinha.
Meu Deus do céu.
Entre 2007 e recentemente, acho que 2013, ele fez muita coisa que saiu direto pra DVD. Tu vê que o cara não tá bem, né?
Ixi,
quando sai direto pra DVD,
nossa,
né?
Nossa senhora. Aí é horrível. Isso é o pior sinal, né?
Agora, nos últimos segundos, assim, parece que ele resolveu dar uma respirada e fazer umas coisas bacanas. Mas, assim, agora, assim, anteontem.
É, ele é o O.J. Simpson da série que ganhou um monte de prêmio aí agora no Golden Globe.
Isso.
Isso, eu acho que é um começo de talvez, quem sabe, ele volta.
É, Selma, em 2014. Também foi um bom filme.
É, a gente tá gastando um tempinho nele, cara, mas tem uma galera nesse padrão aí, né?
É verdade.
Gina Davis, Renée Zellweger, Hilary Swank.
As pessoas que ganharam o Oscar não fizeram nada, né? Tem aquelas pessoas que fizeram algumas coisas, ganharam o Oscar e pararam. Mas assim, tem tipo, eu vou falar umas três aqui, assim ó, a Mira Sorvino, a Marisa Tomei, a Jennifer Connelly, elas não fizeram nada, ganharam o Oscar e voltaram a não fazer nada. Nunca mais fizeram nada.
A Jennifer Connelly, eu discordo, tá?
Ah, brother, fez Hulk do Ang Lee, cara.
Ah, por que você discorda, hein? Você ganhou o Oscar, por acaso? O que a Jennifer Connelly fez recentemente?
Ela fez o Hulk, ela fez Noé.
Não, Hulk não é recentemente, cara.
Nossa, Noé, liga pra Record, gente. Estamos desperdiçando.
Ela fez o dia que... Tô falando depois do Oscar. Ela fez o dia que a Terra parou.
Eu acho que o dia que a Terra parou foi o dia que ela ganhou o Oscar.
Depois que ela fez Casa de Areia e Névoa, acabou, cara.
Você tá comparando com a Marisa Tomei, que não fez nada.
Gente, se tem um filme que não é sinônimo de carreira em Hollywood, é Noé.
E não é mesmo, né?
E não é.
Depois de Casa de Areia e Névoa, cara, acabou, cara.
Assim. É claro, depois da névoa, a Casa de Areia cai, né?
Cara, e a Mira Sorvino, todo mundo só lembra dela do filme Das Baratas, cara. Ninguém lembra de outra coisa que ela fez. Cara.
Ela deu uma ensaiadinha em fazer umas comédias românticas, mas não vingou.
E vocês estão comparando com a Jennifer Connelly? Não, a Jennifer Connelly tem muito mais carreira antes e tem alguma coisa depois.
Tá bom, então troca a Jennifer Connelly pela menina de Preciosa, que também
okay, só fez. Ok, essa daí só Monique, fez aquilo, Monique. Ela fez aquilo e só.
Nossa, Mira Sorvino, ela fez o Woody Allen, o Poderoso Afrodite?
Sim,
fez.
Ela é a Poderosa
Afrodite.
Gente...
Mas a gente só lembra do filme da Barata.
Não, pior é que eu lembro do filme que ela fez com a Phoebe, que eu achava engraçado. O filme que ela fez lá com a...
Qual?
O filme que ela fez com a Romy e Michelle.
Isso, lembro. Com a Lisa Kudrow.
Porra, em 97, Bruno, caralho.
Olha, voltando pra Jerry Maguire, a gente também tem a Renée Zellweger, né? Que ela também deu uma ensaiada aí de ser a menina, a queridinha dos filmes românticos, mas também sumiu. Dizem que é porque agora ela não é mais reconhecida, né?
Ela ela sumiu, cara, mas eu tenho uma impressão de que ela tá tão presente, deve ser porque ela reprisa pra caralho nos telecines com os diários de Bridget Jones, né?
É, porque são 8 diários de Bridget Jones, né? Essa mulher escreveu muito diário.
E aí tem aquele Down with Love, ela tem muito filme, né?
Olha só, pra vocês verem como é que é, esse ano ela devia estar precisando de dinheiro, então ela fez mais um Bridget Jones. Aí ela chamou a galera do elenco original e não tinha o... Porque o Hugh Grant pensou, eu não preciso disso, então não vou fazer mais um Bridget Jones, chega. Aí ela chamou o genérico da vez e foi o Patrick Dempsey no papel, no lugar dele. Então ela tá nesse ponto da carreira.
Eu não sei se alguém já andou googlando a foto de como que está a cara de Renée Zellweger ultimamente.
Ela tá irreconhecível.
Mas eu tenho a impressão de que ela nunca mais foi chamada pra Hollywood, porque nem as pessoas não me reconhecem mais ela. Ela chega lá e fala, não, você não. Quem é a senhora?
Eu tenho a impressão de que as pessoas chamam ela vai lá e fica na sala de espera, porque o nego acha que ela não chegou.
Senhora, é outra pessoa, é senhora. Outra pessoa. Ela tá bizarra.
É que ela fez, ela levou esse negócio de empinar o nariz muito a sério, né?
E uma curiosidade curiosa que não importa a ninguém. Quando eu assisti o Late Show com o David Letterman em Nova York, a entrevistada foi Renée Zellweger.
Olha aí, depois disso, o David Letterman se aposentou.
Depois disso, acabou já.
Agora, entre 2010 e ontem, ela não fez nada, né, cara? Ela sumiu mesmo, assim. É diferente, ela não fez coisa pra TV série, ela sumiu.
No início da carreira dela, eu confundi ela com a Joey Lauren Adams. Acho que nenhuma das duas foi pra lugar nenhum.
Mas 6 anos parado, né, cara? Sei lá, 5 anos é muita coisa, né?
Sim, ela fez esse pra voltar. É o filme novo que ela fez pra voltar, porque precisa pagar as contas, né?
Ah, não sei. Não é tanta coisa também, vocês...
Voltando ao Oscar, e a Helen Hunt, que era o Mad About You, aí resolveu começar a fazer cinema, ganhou o Oscar pro Melhor Impossível, e depois...
Pô, eu vou dizer, eu tinha mó crush na Helen Hunt, cara. Porra.
Eu acho uma injustiça as pessoas dizerem que a Helen Hunt não tá trabalhando porque ela tem uma gloriosa carreira como atriz que sempre é confundida com a Jodie Foster. Eu acho que é uma carreira incrível.
Ela não tem nada a ver com a Jodie Foster.
Não, mas...
Nossa, todos os filmes eu falo, o que a Jodie Foster tá fazendo nesse filme com essa praia? Alguém fala, essa não é a Jodie Foster, é a Helen Hunt.
Isso pra mim é Catherine Hagel e Charlize Theron. Eu não conseguiria diferenciar se a minha vida dependesse disso, cara.
Ah,
pra
não.
Pra mim, a Catherine Hagel fez Mad Max, cara. Fico
que isso,
na
cara?
Aí,
que
do...
isso, Caruso?
Que isso, cara? Caramba, você acha parecido, cara? Nada a ver uma coisa com a outra.
Isso aí, você podia falar da Nicole Kidman e da Amy Adams, por exemplo. As duas se parecem realmente. Agora, essas duas aí, não.
Eu ia falar, a Helen Hunt fez Twister, né?
Fez Twister.
Prometeu também até ser uma estrela de ação.
Pois é.
Porque eu acho que as grandes estrelas de Hollywood, elas conseguem fazer essa carreira que faz assim, um filme de ação, um filme cabeça, um filme de ação, um filme premiado, um filme de ação, eles vão empastelando, né? Uma comédia, um filme premiado, uma comédia, um filme sério, um filme de ação. A Helen Hunt prometeu conseguir desenhar essa carreira e... O que aconteceu, Elvércio? Onde ela está?
Boa pergunta.
Você tem visto ela na rua?
Ela tem dirigido algumas coisas, cara, assim, produzido também, né? Então acho que ela tá variando também nessas condições aí.
Ela deve estar junto com a Hilary Swank, que ganhou 2 Oscars e sumiu.
Ela só sai de casa pra ganhar Oscar, né? Ela, não, vou ganhar um Oscar agora. Ela vai lá, pá, pega o Oscar e volta pra casa.
Não porque ela saiu de casa pra fazer Karate Kid 4, tá? Isso, aquilo ali não foi pra ganhar Oscar, não. Aquilo ali, ela saiu, deu uma trabalhada e voltou.
Ela fez Karate Kid 4, né?
Fez? Porra!
Ah, é verdade, é verdade. Eu tô pensando no novo agora, mas ela tá falando...
Contracenou com o seu Miyagi. Não, o novo não é...
Não, mas ela
não
começou
é 4,
com Karate Kid 4, né, cara? Que ali foi início de carreira.
Ela começou com Karate Kid 4. E a Penélope Cruz, que fez que ganhou o Oscar em 2008 pelo Vicky Cristina Barcelona, e acho que a última coisa que ela fez que alguém viu foi Zoolander 2. Isso é que alguém viu.
Ah, mas ela faz bastante coisa.
Lógico que viu, cara. Inclusive, ela entrou aí na nossa, no Podcast Awards.
Ela não fez Spanglês?
Fez.
Mas não foi antes do Oscar? Acho que foi antes do Oscar.
Não, fez. Ela fez um Piratas do Caribe também, a participação, né?
Piratas do Caribe, olha aí.
Agora, a chance dela ganhar um Podcast Award e agora é subir na vida, né? Agora não tem mais, assim...
Não, mas o Podcast Award é um prêmio de prestígio. As pessoas, quando ganham, a carreira alavanca. É diferente de Oscar.
Não, ela não ganhou, mas acho que ela concorreu à pior atriz. Então acho...
Não, mas só a nomeação já é um prêmio, né, Tibério?
Já foi lembrada, pô, pela academia do Podcast Award.
Vem cá, a Gina Davis ganhou o Oscar?
Ganhou.
Turista Acidental.
Eita, rapaz. Olha lá, não sei essa nem
também,
que porra é essa
também era promissora, né?
Sim.
A Gina Davis, cara, é uma que eu não entendo ela, sabia? Eu até gosto dela e tal, mas ela tem uma cara de manequim. Ela não. Ela tem uma mandíbula dura ali, pra mim. Ela é uma Xuxa pior um pouco, cara. A Xuxa eu acho mais... A
Nossa,
Xuxa eu acho ela super desenvolta e brincalhão e tal. A Gina Davis, ela parece um androide. Pra mim, ela seria perfeita pra fazer um Blade Runner.
A Gina Davis não tem, tipo, 1,95m?
Tem.
Ela só tinha que fazer filme junto com o Jeff Goldblum, porque tem 2 metros de altura?
Ela parece alta mesmo.
É. Pô, eu gosto dela fazendo aquele filme A Liga Feminina de Beisebol com o Tom Hanks. Eu gosto dela fazendo aquele filme com o Dustin Hoffman, Herói por Acidente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela tá meio mal em todos esses papéis, cara.
Eu gosto muito daquele filme que, durante muito tempo, foi um dos grandes fracassos da história do cinema. Mas eu gosto da Ilha da Garganta Cortada. Eu gosto de verdade.
Ah, esse é um que é meio zoação de pirata e tal?
É isso.
Nossa, adorava esse filme.
É isso, que ela fez, ela era casada com o Renny Harlin.
O A Ilha da Garganta Cortada é meio um Piratas do Caribe antes de existir Piratas do Caribe, sabe? É tipo antes da hora. Não é agora, aí ninguém viu. Aí depois é um grande franquia milionária.
Olha só, acabei de receber um e-mail me xingando porque o Piratas do Caribe foi depois do Oscar da Penélope Cruz. Desculpa aí, mandei informação errada.
Pô, desculpa ter te xingado nesse e-mail, que eu tava nervoso.
Agora, desse povo todo que ganhou Oscar recente, que tem carreiras duvidosas depois, eu gosto de Adrien Brody. Ele ganhou o Oscar pelo Pianista e tem um monte de filme bom no currículo e tal.
É verdade,
mas
né?
Ele fez Predadores, ele fez Diálogo, fez Visões do Passado. Peraí. Ele tem um monte de porcaria no meio do currículo.
Peraí, vamos falar uma coisa.
Não concordo que ele tá nessa lista não, cara.
Não, acho que não, tá na lista do Vécio.
Calma aí, gente. Peraí. Que Visões do Passado, que Diálogo. Cara,
é um filme de terror horroroso.
Fez Alien versus Predadores. Não, fez Predadores, né?
Predadores? Pois é.
E ele, em Predadores, o cara que foi o Pianista, o cara meio complicadão, ele não fez também aquele... A Vila? Não fez A Vila
a
também?
Vila, pois é, ele é um malucão da Vila, isso.
Que é um malucão na Vila. Aí, brother, ele faz os Predadores e ele faz o porradeiro dos Predadores. Ele mostra o bração dos Predadores.
Pois é. Ele tá forte pra cacete no Predador.
Cara, olha só, te falar uma parada. O cara tem um Hot Toys dele. Não tem o que discutir mais sobre o cara.
Pô, o cara foi o Salvador Dalí no Meia Noite em Paris. Ele fez o Houdini, ele mandou bem pra caramba. Tudo bem que foi direto pra TV, mas ele fez o Houdini, cara.
Caralho, mas daí o cara estourar Predador em Predador. Cara, nossa.
Mas o cara não sumiu, cara. Aí é outro podcast. Vai fazer um podcast e o cara que fez filmes bons e ruins alternadamente. Não é esse podcast.
Não. É digno de sumir, cara. Predadores é um sumiço, brother.
Você viu o filme que ele fez ano passado, Visões do Passado?
Você viu Meia Noite em Paris?
Vi, mas quanto tempo faz isso?
É, não, eu não acho que o Adrien Brody sumiu, não. Acho que ele tá sempre aí.
Tá,
tudo ele bem. É esquisito só. Ele é esquisito, é um cara difícil de escalar. Não, é um cara difícil de escalar, ele é meio estranho. Ele é meio esquisito, ele não é feio, ele não é bonito, ele não é forte, ele não é alto, ele não é magro, ele não é engraçado.
Ele tem
um
nariz grande demais.
Ele é difícil de escalar.
É outro problema. É. Aí, quem eu acho que sumiu mesmo foi a Gwyneth Paltrow, que só fez Pepper Potts recentemente.
Pois é, Pepper
já ganhou Oscar aí.
Ponto, acabou.
Não, eu acho que ela não sumiu e eu acho que dizer que a pessoa só fez uma das maiores bilheterias da história do cinema cada vez que fazem O Homem de Ferro é um disparate. Ela fez Cannonballs.
Só fez um negócio
que ela entra e ganha 5 milhões de dólares.
Aí essa mesma pessoa tá defendendo o sucesso do Adrien Brody, que fez Predadores.
Eu acho que ela fez Tenenbaums, ela faz o...
Então a gente bota junto todo mundo no mesmo barco ou não bota? Aí vocês têm que resolver.
Não, eu acho que a gente pode odiar Gwyneth Paltrow. Nós, o Brasil, temos esse direito. Por quê? Porque ela tirou o Oscar de Fernanda Montenegro. Nós temos o direito de não gostar, de xingar.
A obrigação moral.
De dizer que ela desapareceu.
A obrigação moral. Moral de falar que ela é ruim.
Ela talvez já tenha pagado a prenda dela, ela talvez já tenha sido punida o suficiente porque o Brad Pitt terminou com ela.
Brad Pitt namorava com ela? Nem sabia disso.
Quer dizer, ela ganhou o Oscar, mas perdeu o Brad Pitt, né? E, inclusive, o Brad Pitt tá comendo a Fernanda Montenegro.
Além dessa maldição do Oscar, tem algumas outras maldições aí que brinca-se nos bastidores de Hollywood, não é não?
Tem muita maldição. Tem a maldição das pessoas que morrem em filme de terror, mas tem uma pra mim que é perigosíssima. Ninguém contava com isso, que é a maldição do Scooby-Doo. Essa é uma maldição. Ninguém que fez Scooby-Doo deu certo. Ninguém conseguiu fazer mais nada depois.
Se não fosse esse maldito cachorro, eu tinha uma carreira de sucesso.
Não, o próprio Scooby-Doo mesmo, você não vê mais ele por aí. Cadê o cachorro? Você não vê. Ele não faz mais, entendeu? Mas, ó, o Fred Prinze Jr., que fez o Fred, até Scooby-Doo, ele tinha trabalhado bastante, era um galãzinho, né?
Pô, e ele era meio que um promissor aí e tal.
Era um galã dos filmes românticos.
Muita comédia romântica.
Ela é demais, Louco por Você, né? Fez bastante comédiazinha romântica.
Aham. Uhum.
Eu sei que vocês fizeram no verão passado.
Sim, e o curioso do Fred Prinze Jr. é que ele não envelhece. De verdade, se você vê, ele tá com a mesma cara, não sei o que acontece. E ele carregou a mulher dele pra fazer o filme, a Sarah Michelle Gellar, a Buffy, que fazia a Daphne.
Mas ele já era casado com ela?
Já. São casados há 40 anos.
Ela não é vampiro não, cara. Caça vampiro, é diferente.
Não, eles são casados há muito tempo.
Porra, mas aí, ele tá muito mal escalado nesse filme, né? Porra, o Salsicha é mais forte que ele, cara. Puta que o pariu.
É verdade.
O Salsicha também nunca mais fez nada. O Matthew Lillard também prometeu ser meio aquele coadjuvante cômico. É o assassino de Pânico, né? Pra quem tá ouvindo e não lembra, assim, ele é o cara que... Bom, se você não viu Pânico, eu acabei de contar o final. Mas ele é...
Ah, cara, não, é um filme antigo. É um filme velho pra burro.
Ele é o assassino do Pânico. E ele fez muito esse carinha meio engraçado, coadjuvante. Fez o Salsicha. Ele fez até os outros desenhos do Scooby-Doo, tem a voz dele de Salsicha, mas esse trio, Sarah Michelle Gellar, Fred Prinze Jr., a Daphne, ela é a Daphne, ele é o Fred, e o Salsicha nunca mais fizeram nada.
A Sarah Michelle Gellar era uma atriz que podia ter dado uma estourada, cara, porque ela tem talento pra isso. No Segundo as Intenções, ela mandou muito bem, cara.
Ela tá excelente.
Olha um fã de Buffy escondido aí, olha um fã de Buffy.
Eu nem via Buffy, mas realmente, Segundo as Intenções, era um filmaço.
É que ele via só Andy.
Buffy é legal, Buffy é legal.
Eu vi a Buffy, ela mandou muito bem no Buffy.
E agora é engraçado que tanto a Sarah Michelle Gellar quanto o Fred Prinze Jr., os dois estão dublando Rebels. O Fred Prinze Jr. é o protagonista, é o Kanan, é o cara que é tipo o mestre do Ezra, que é um molequinho meio é a dupla de protagonista. E a Sarah Michelle Gellar, isso eu não consigo entender. Ela faz uma inquisidora com a voz distorcida, que aparece pouco, é muito ponta, sabe?
Ah, cara, mas convenhamos, dublar Rebels é muito fim de carreira, né não?
Agora, defendendo ela, cara, ela em 2013, 2014, ela fez The Crazy Ones com Robin
Nossa,
Williams.
Nossa, aquilo era horroroso.
E, pô, foi muito boa a série, cara. Pena que ele faleceu aí e não deu continuidade.
Não foi muito boa, nunca.
Eu acho que aquilo ali era muito ruim.
Ah, The Crazy Ones era muito engraçado, cara. É maneiro, me curtia pra caramba.
Agora, uma coisa, no Scooby-Doo eram quatro, né?
Falta Daphne.
A Linda Cardellini. Não, a Daphne era a Sarah Michelle Gellar. A Velma, que era a Linda Cardellini, ela tava no Vingadores.
Era a Linda Cardellini, cara, a menina do Freaks and Geeks?
Pois é.
Fuck!
Tudo bem que ela só faz coisa pra TV hoje em dia, mas ela tava no Vingadores e era de Ultron. Não tá tão sumida assim.
É, ela casou com um arqueiro, com um Gavião Arqueiro, cara.
Então ela conseguiu, a Linda Cardellini conseguiu escapar da maldição do Scooby-Doo.
Mas ela...
Não, ainda não.
Não conseguiu, ainda.
Ela conseguiu escapar por quê? Ela já veio fodida já.
Eu até diria que ela foi a mais atingida pela maldição do Scooby-Doo.
Na verdade, ela já veio no Scooby-Doo já amaldiçoada de antes, já. Ela já tava,
eu diria
já...
até que foi ela que trouxe a maldição para o Scooby-Doo.
É, isso aí.
Se tirar a máscara da maldição, vai estar a Linda Cardellini.
Dizendo, eu teria conseguido se não fossem esses garotos.
Intrometidos.
É. Todos eles podem falar, eu teria conseguido uma carreira se não fosse o Scooby-Doo. É.
A maldição do Scooby-Doo esbarra com uma outra maldição que leva a mais uma maldição. São vários degrees de maldição aí. Vários graus de maldição, é um Inception amaldiçoado.
É, você pode falar em português também, níveis de maldição.
Níveis, obrigado, Tibério. Eu sou muito internacional.
Que todo Cartoon Network leva a Velma. Alguém lembra disso?
É, um anúncio do Cartoon, né?
Propaganda do Cartoon.
Mas então, é tipo Kevin Bacon, né? É 12 graus de Kevin Bacon, 12 graus de maldição. É. Que esbarra um pouco no Pânico, tem uma galera amaldiçoada ali também.
Não, mas mais do que no Pânico, esbarra no Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, cara.
Ah, eu confundo esses dois filmes.
É, porque o Fred Prinze Jr. e a Sarah Michelle Gellar fizeram Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, e também a Jennifer Love Hewitt, que liga agora...
E a Mônica do Friends também fez, não fez? Que ajudou a dar uma pá de cal ali na carreira dela?
Fez também.
Ou ela fez Pânico?
Ela fez Pânico, fez ela Pânico, fez Pânico. Pânico. É, ela fez Pânico.
É, esses dois filmes se confundem muito pra mim.
O Pânico é melhor.
Mas enfim... Isso leva pra maldição maior, que eu acho que é a origem aí dessa maldição paralela, Pânico / Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que é o Party of Five, bicho. Todos os atores dessa série. Essa série fez um mega sucesso ali no final dos anos 90, né? Era meio uma novelinha, meio série, meio novelinha e tal. E os atores mandavam bem na série. É uma série dramática, com pitadas de humor e tal. Mas todos eles não conseguiram se estabelecer bem aí numa carreira no cinema, né?
Todos eles prometeram muito e entregaram pouco, né?
É. A gente tem o protagonista, que é o Matthew Fox, que foi o depois o protagonista de Lost. Eu acho que no Lost ele deu uma... ele ganhou uma sobrevida ali, porque era pra ele ter morrido no episódio piloto, né? No Lost.
É, isso.
É. E aí acho que, porra, ele ganhou uma sobrevida e ele fez a série toda.
E parênteses aqui, estão querendo fazer uma continuação de Lost, hein?
Mentira.
Ninguém vai ver, vai ser igual o Hero se continuar e ninguém viu.
Então nada.
Sério, vai.
Voltando pra ilha?
Não sei.
Tentando ver se sobrou alguém lá?
Que tá rolando.
Eu acho que eu vou ver, hein, cara.
Ah, eu não caio nessa de novo não, cara.
Vai se chamar End Found. Mas, bem, temos o Matthew Fox, que no cinema teve uma grande oportunidade de ganhar o Oscar fazendo o Corredor X de Speed Racer.
Ganhou o Oscar, foda.
Quase, hein? Esse aí bateu na trave, hein? Nossa, a academia só se falou
disso. Ele não consegue nem ganhar um framboesa com esse tipo de filme.
Teve a Jennifer Love Hewitt, que foi também mó promessa aí. Teve várias sériezinhas dela, né? Ela estrelou lá, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Fez Ghost Whisperer.
Odiava Ghost Whisperer com todas as minhas forças. É,
nossa, muito também. E ela fez mais alguma outra série também que não bombou muito também.
Ela fez... The Client List.
Tá aí. Tem a...
Neve Campbell.
Neve Campbell, exatamente.
Neve Campbell.
Neve Campbell.
É Neve que fala?
Não é Neve. Neve Campbell, Neve.
Cara.
Neve Campbell.
Olha só.
Eu sempre achei que era Neve.
Sempre falei Neve.
É, bem. Whatever. Mas é Neve Campbell que fez Pânico.
Garotas Selvagens.
Garotas Selvagens.
Um excelente filme.
Ela fez os Screams, os Pânicos.
Todos,
né?
Eles. Garotas Selvagens, ela tava bem. E ela fez os três Pânicos e aí depois parou de 10 anos. Aí voltou pra fazer o Pânico 4.
Jovens Bruxas.
Tem Jovens Bruxas.
Sim,
também.
Mas isso antes. E aí depois ela voltou pro Limbo onde ela morava. Ela mora lá junto com
o
Hit.
Jovens Bruxas gerou aquela série, né, de Charmed.
Não faz isso não.
Não é não, cara?
Não, cara,
acho
não.
Que não.
Não fazia Charmed não.
Que nem o filme da Buffy gerou a série Buffy.
Tô tentando te salvar, amigo. Pega minha mão, sai desse abismo, cara. Você tá se jogando. Pega aqui.
Mas não é a mesma merda, cara? Não são três jovens bruxas?
Não tem nada a ver.
Não, cara.
Não. É a mesma coisa se você falasse que Abra Cadabra da Disney gerou Jovens Bruxas.
Tá bem, então tá. Foi mal, gente. Desculpa, eu não via Charmed.
Agora no Para Five também teve o Scott Wolf também, que nunca mais fez nada.
O Scott Wolf ameaçou, eu acho que em 2003, ameaçou ser um sucessinho aí, e em 2003 mesmo já não foi. Ele fez aquele Gol, lembra?
Ele fez V também, não foi?
Ixi,
V.
Já não sei, já.
Não vi. Ninguém viu.
Você vê que coisa, né?
Ele fez ele mesmo em BoJack Horseman.
Até a caçula da série, tipo, não escapou da maldição. Uma menina, não esqueci o nome dela, mas que fez só Perdidos no Espaço e Garotas Malvadas. E ela, né, também ameaçou, né, chegar no
lugar.
Ah,
ela era esquisitíssima, aquele meio dentucinha.
É, e ela gerava uma antipatia imediata, cara.
Nossa, eu acho que ela tá fazendo o papel de Bel Pesce hoje em dia.
Ela diz que tem um monte de Oscar, né?
Exatamente. Nossa, mas o Perdido no Espaço enterrou uma carreira de um monte de gente que queria tentar cinema, né? Ela ia tentar cinema, o nosso queridíssimo e eterno Joey
Tribbiani,
ia tentar o cinema.
É, Matt LeBlanc
foi tentar o cinema, parou ali e falaram, volta pra TV que é o teu lugar.
A gente tem uma participação aqui do nosso padrinho Rodrigo Dunley. E ele, como é da categoria Mestre dos Magos, ele na verdade sabe qual é o tema que a gente vai gravar naquela semana. E ele manda aí alguma
porque
participação.
Porque o Mestre dos Magos sabe tudo, né? É. Por isso que essa categoria chama Mestre dos Magos.
É verdade.
E você vê que ele manda mensagem e some, então ele não tá nem aqui pra...
E ele falou o seguinte. Quando vocês falaram em atores fracassados... Dois logo me vieram em mente, que são o Garoto do Sexto Sentido, Hayley Joel Osment, e o Anakin Criança, Jake Lloyd. Acho que esses são dois casos diferentes de atores mirins que fracassaram. O Osment era tido como um ator prodígio, uma vez que com 11 anos já estava concorrendo ao Oscar, realmente isso é um grande feito, e acabou não correspondendo às grandes expectativas. Já o Lloyd acabou virando piada pelo papel dele na Ameaça Fantasma, o que fez com que a sua carreira entrasse em queda livre e, com o passar do tempo, acabou sofrendo vários problemas psicológicos, inclusive sendo diagnosticado com esquizofrenia em 2016.
Caraca,
que sinistro, hein?
Sobre o Haley Joy Osment, uma coisa curiosa, foi esse sentido, logo depois ele veio com a corrente do bem e com a inteligência artificial. Ou seja, o garoto tava bem.
Tava em alta.
Aí, de repente, ele sumiu. E acho que ninguém mais ouviu falar dele, mas eu posso dizer que eu vi ele no cinema ano passado, num filme novo, que ninguém viu. O filme novo do Kevin Smith, passou no Festival do Rio, Yoga Hosers. Ele tava nos últimos dois filmes do Kevin Smith.
E o outro do Tusk.
Tusk. Pois é.
Que é bem tosco.
Ele tá esquisitão, é bem tosco. Ele tá esquisitão, ele tá gordo, barbudo.
Ele teve em Entourage também no filme, né?
A gente olha pra ele e pensa imediatamente, I see dead careers.
Pois é. E a gente pensa que ele tá nesses filmes porque o Kevin Smith pensa, ah, vou botar o cara lá, é maneiro.
Não, cara, e também porque tem uma parada aí que é muito difícil o ator menin virar um ator adulto e continuar trabalhando e tal. Muitos deles despirocam.
É porque dizem que tem uma idade que você não se encaixa em nenhum papel que estejam escrevendo,
não,
né?
Não, na verdade, o difícil é muito difícil você fazer a virada na carreira parando e voltando. Você tem que não parar. As pessoas têm que ver você envelhecendo, e aí, de um ano pro outro, elas conseguem te ver. Agora, se você sai criança e volta gordo adulto, as pessoas não sabem o que está acontecendo. É difícil. E, ao mesmo tempo, a criança, ela fala, ai, cansei. Cinco filmes, tô perdendo a minha infância. Vou só ficar um ano fora. Um ano fora, não existe quem tenha voltado desse ano que parou. Não existe quem tenha voltado desse ano que parou.
Ou faz isso, ou então faz que nem faz um filme com o Richard Linklater, que dura 12 anos pra ser feito. Aí você termina o filme adulto.
Caceta.
Não, faz o elenco do Harry Potter, cara. É o melhor exemplo. Eles se mantiveram relevantes.
É, mas aí foi uma sequência de 9 filmes, né, cara?
Então, mas esse é o certo, é o caminho.
Não, porque é muito difícil realmente, na, cara, na cabeça da criança também, tipo, é difícil administrar essas coisas, né, cara? Eu acho que até é muito injusto essa indústria pra criança. Acho bem surreal o que eles fazem com... Eles botam criança pra caralho. A Disney bota criança pra caralho, né, pra trabalhar, pra fazer as paradas. Ganha uma bolada, ganha uma grana. Também é muito fácil da pessoa pular e de dar um piripaque na cabeça, porque é um mundo bem doidinho, cara.
Você ganhar mais que seus pais, né? Você mandar nos seus pais, né? Tipo, eu que mando aqui em casa.
É. Vai ser cereal no jantar pra todo mundo.
É difícil uma carreira que nem a da Ana Paquin, né? Que ganhou o Oscar com 10 anos de idade, 11 anos de idade, sei lá. E tava aí estrelando o True Blood, tá no X-Men, e continua aí, adulta.
É, a própria Natalie Portman também começou cedo.
Também.
A Drew Barrymore foi uma das que conseguiu voltar, né? Que é aquela exceção que justifica a regra, né?
O Jake Lloyd, ele inclusive, estragou a carreira do Hayden Christensen, né? Que fez o papel dele velho e nunca mais foi visto também.
E essas complicações foram bem cruéis, né? Que tava falando da esquizofrenia e tal, que parece que depois ele cresceu e assassinou todas as crianças Jedi do templo. E, cara, dali não teve mais volta, né?
Essa é a maldição de Anakin, é isso?
É.
Porque o Sebastian Shaw também ninguém lembra dele mais. Inclusive, foi apagado do filme. Quando eles fizeram.
O Jake Lloyd, acho que a gente falou dele no podcast aí.
Falamos,
falando
sim.
Que ele se aposentou. Ele, tipo, ele fez o Guerra nas Estrelas.
Ele cansou do bullying.
Pois é, e aí depois parou da carreira, largou a carreira.
É muito cruel, né? É, outro cara que também fez isso bem recentemente é o Joffrey de Game of Thrones, aquele menino, cara, saiu, foi fazer sei lá o que, fazer letra, sei lá que merda, que tipo, não quer mais sair na rua, né, cara?
Pô, mas também pega um papel pesado desse, deve ser complicado mesmo, né?
É, puta que o pariu, cara.
É, marca
cara.
Muito, né, cara?
É mesmo.
Outra criança icônica, e aí também muito, envolvido muito em problema de família, foi o Macaulay Culkin, né?
Lembro
que teve muita confusão dos pais dele na época, na mídia, né? Eles brigando pelo dinheiro do filho.
Cara, mas na moral, o Michael Jackson não pode dar certo.
O Macaulay Culkin, ele fez todos os filmes da época dele, que precisavam de uma criança da idade dele, eles até torciam pra ele, a idade pra ele poder fazer, ficou milionário, e ele meio também que se aposentou, né? Ele falou que não queria mais fazer. Todo mundo ainda chama ele. É, todo mundo ainda chama ele, porque o último papel que ele fez...
Olha só, e eu achando que ele tinha caído no ostracismo, então é voluntário.
Ele fez O Anjo Malvado, fez Meu Primeiro Amor, fez Paidmaster, fez Riquinho. Ele não fez Só Esqueceram de Mim.
Não, mas isso foi junto, né? Isso foi tudo naquela coisa da criança.
Foi tudo na época.
Exatamente, naquela época.
Qual foi o último dele nessa sequência aí?
Eu acho que foi The Paidmaster.
Eu acho que foi Riquinho.
Olha, o último eu não sei, mas o melhor foi Anjo Malvado, cara. Com certeza.
Sim. com o Sr. Frodo, né?
Ele tem aquele com o Ted Danson também, vocês lembram? Que era bem Sessão da Tarde, que o Ted Danson era meio um bandidão e tal, e aí roubava sei lá o que ele escondia.
É o padrasto dele.
Isso. Aí ele obriga o... Ele era padrasto ou era pai?
Eu acho que era o padrasto dele. Bem,
obriga o Ted Danson a agir como um pai, né? A passar uma tarde com ele e tal, e aí o Ted Danson vai se afeiçoando e tal, tal, tal. Esse é um dos bem menos expressivos, né?
Chama Acertando as Contas com o Papai.
Ah, eu queria muito apertar a mão do cara que faz essas traduções.
Bem esse título, né?
E ainda dentro do Macaulay Culkin, a gente tem o surgimento do irmão dele, né? Que deu uma bombadinha aí, fez uns filmes dele, fez Scott Pilgrim, fez muito bem Scott Pilgrim. E fez um outro filme que ele fazia, eu acho que um menino problemático, ou um menino com alguma doença, ou um...
Ele fazia o Macaulay Culkin?
É. Qual o nome do garoto, hein?
Cara, qual o nome do irmão do Macaulay Culkin?
É o Kieran Culkin? Tem um que era um pouquinho, mas eu não sei se é esse.
É sim, é sim, igualzinho.
Ele tem irmão pra caralho, vocês estão ligados nisso? Quando você coloca Kieran Culkin na parada, tem Macaulay Culkin, Rory Culkin, Kim Culkin, Dakota Culkin, Christian Culkin, Shane Culkin e Jennifer Adamson.
É de outra mãe, assim. Pô, mas olha só, o irmão dele fez o Winner Dog, cara.
Ah, famoso Winner Dog.
Ah, uau.
O filme.
Caralho, e o irmão fez o Esquecendo de Mim 2 também. O Kieran Culkin.
Feio, era o irmão dele.
E lembrando de Riquinho, que era dos quadrinhos e desenho animado que virou filme, tem também a Christina Ricci, que fez a Família Adams, a Vandinha, né?
Nossa, ela era sensacional em Família Adams, né?
Ela fez uma série chamada Pan Am, muito boa também, cara. Gostava muito dela e da série.
Ela fez o filme favorito do Caruso, o Speed Racer.
Tá muito bem Speed Racer, cara. Ela tá mandando bem Speed Racer. Ela também fez Elle McBeal, se eu não me engano, finalzinho de Elle McBeal.
Eu achava que era mais recente, mas já tem uns 10 anos. Ela fez o Black Snake Moan com Samuel Jackson.
O Samuel Jackson, ele é o contrário da nossa lista, porque o Samuel Jackson, não sei se vocês sabem, ele tá em todos os filmes. Todo filme pra ser feito tem que ter o Samuel Jackson. Se você vai zapeando, gente, eu não sei. Olha, sinceramente, o aluguel do Samuel Jackson deve ser muito caro, porque ele faz todos os filmes do mundo.
Ou então o cachê dele é muito barato, né? Sei lá.
É mesmo, cara.
Ou então é muita ociosidade. Eu falo, vou lá fazer.
Gente, o Samuel Jackson tá em tudo, é impressionante.
Quando começarem a digitalizar a atores, né? O primeiro vai ser ele.
Não, mas é porque o Samuel Jackson, pouca gente sabe disso, mas ele é um de 5 irmãos, ele é o Samuel Jackson 5. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face.
Mas ok, quem foi que faltou nessa lista? Eu sei que a gente tem um monte de nome, mas o programa tá ficando meio comprido. Vamos fazer um apanhadão. Quem vocês lembram aí que foi um desses sumidos também, que já foi bem mais notório?
Olha só, um caso que eu lembro, e que já tem um tempo isso, foi a Kathleen Turner, que no início dos anos 80 ela era o símbolo sexual, né? Na época do Tudo por um Esmeralda, Corpos Ardentes, Crimes de Paixão. Tanto que ela foi a voz da Jessica Rabbit no filme do Roger Rabbit. E aí, em 2001, os padrões de beleza mudaram e ela virou um travesti no Friends. Ela foi o do Chandler.
É verdade.
Antes a voz rouca era sensual, depois a voz rouca virou voz de travesti.
Uma que tem que estar na nossa lista é a Demi Moore, né? Ela estourou com Ghost nos anos 90, depois fez Proposta Decente, Striptease, que aí já tava ali mais ou menos.
G.I. Jane.
Depois ela fez o Ashton Kutcher também.
Essa foi uma piadinha bilíngue.
Cara, vou te falar que eu era muito fã da Demi Moore nos anos 80 ainda, antes do Ghost, na época do Sobre Ontem à Noite. Eu era muito fã dele, eu era adolescente, tinha um crush na Demi Moore.
Dizem que a Demi Moore, depois de terminar o casamento com Ashton Kutcher, ela entrou um pouco na bebida, teve uns problemas
virou problemática
aí, e por isso que ela deu uma parada. Porque ela é louca. Parece que foi isso. Porque eu sempre acho que tem umas pessoas que têm star quality, né? Acho que a Demi Moore é uma pessoa que você ainda pode escalar.
É, exatamente. E a Demi Moore, eu acho que talvez até pelo namoro com Ashton Kutcher, que ela, nesse pedaço ali, ela já não tava fazendo tanta coisa, mas ela ficou na mídia um tempo com isso aí, né? Ela fez uma participação muito engraçada no Saturday Night Live, quando o Ashton Kutcher foi convidado. Ela entrou vestida de velhinha.
Sim, não, sim. E fora que eles eram... Os dois eram um casal muito ativo nas redes sociais. Tinha o que eles faziam de foto um do outro no Twitter, por exemplo. E aí isso vai te mantendo, né?
É, o Ashton Kutcher ajudou a bombar o Twitter, né?
Eu incluiria a Catherine Hagel, né? Que saiu do Grey's Anatomy batendo a porta pra fazer. Não, agora eu vou estrelar filmes. Vou fazer, vou acontecer. E não deu certo. Fez umas comédias românticas.
Ela fez Ligeiramente Grávidas, que é bem bom, do Apatow.
É, aquela do casamento é legal também que ela faz.
Ela fez umas duas comédias românticas que deram um dinheiro bom e o cachê dela não era muito alto, então ela prometeu ser uma atriz rentável, é dos vestidos, né?
Ah, Vestido pra Casar.
Vestida pra Casar, eu acho que é isso.
Com o Ciclope, né? Minha mulher adora todos esses filmes, cara.
Ou que ela é madrinha, que ela fica com o padrinho. Também tem esse, né?
Tem esse, é Operação Madrinha?
Não, é esse não.
Operação Madrinha. Ela não tá, não.
Ela pegou o lugar que era da Meg Ryan antes, das comédias românticas?
É.
Meg Ryan sumiu, né?
Total.
Cara, a Meg Ryan, eu tava pesquisando no IMDb sobre ela, aí descobri que tem um filme de 2015 chamado Ithaca, que ela dirigiu,
olha,
por ela e pelo Tom Hanks. Eu pensei, que filme é esse que ninguém nunca ouviu falar?
Tem certeza que esse filme, na verdade, não chama Eita, cara?
E essa o Tom Hanks fez na pura amizade, né?
É, na amizade.
Deve ser. Não, os dois fizeram um monte de filmes juntos antes, né? Fizeram O Jogo Contra o Vulcão, Sintonia de Amor e Mensagem pra Você.
A Catherine Hagel, voltando um pouquinho na Catherine Hagel, quando começa a dar merda ali, é um filme, porra, que pra mim é um pouco a pá de cal da carreira dela. Um que ela faz com o Jared Butler, que também é um maluco que, porra, chegou pra acontecer.
Cara, eu acho esse filme maneiro.
Eu acho essa senhora, cara, o que ele é, meio que um cara machista, sexista, tananã e tal.
E aí eles viram amiguinhos e, logicamente, acabam
e
se apaixonando.
E tem uma parada de balão, isso. Né?
É, a cena do balão tem um CGI muito mal feito.
Nossa, é muito tosco, cara.
É bizonho, né, cara?
Eu lembro desse filme, cadê dessa cena do balão?
Um croma bizarro.
Outra que tava nessa linha aí de comédia romântica é a Julia Stiles, que, particularmente, eu até gostava muito do trabalho dela.
Também.
Mas sumiu, ela até arrumou aí uns bicos na franquia Bourne, mas acabou.
Ano passado ela tava no Blockbuster, né? Tava no Jason Bourne.
Pois é.
Tá lá.
Ih, mas ela tava no reset da franquia, né? Que deu errado com o outro lá, tiveram que trazer de volta o...
Não, ela até fez participação rapidinha nos outros Bournes. Nesse que ela teve um pouco mais de destaque. Mas é muito pequeno pra ela.
Não, e nos primeiros Bourne foi uma participação muito pequena, realmente.
Muito pequena.
Ela parece, não sei se vou concordar comigo, ela parece filha da mulher do Alexandre Borges. Qual é o nome dessa atriz?
Julia Lemertz.
Não, mas essa é ela. E a filha dela, quem é?
Não. Tô dizendo que a Julia Stiles poderia ser filha da Julia Lemertz.
É verdade. Ah, tá. Se parecem, é verdade.
Tem uma coisa ali, uma cara de tangerina ali, de leve.
Tá, mas a Julia Stiles fez o que tão bom assim pra ela agora tá sumida?
Não é tão bom. Ela estrelava os filmes.
10 Coisas Que Eu Odeio Em Você.
Louco Por Você.
Aquele da dança. Qual era o da dança?
Balanço do Amor.
Por Você. A Dança Por Você.
É, e agora ela tá fazendo só mais você, né? Já tá velhinha. Tá?
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu lembro que o Billy Zane é outro desses que também era um cara promissor.
Billy Zane é quem mesmo?
Billy Zane é o fantasma.
O vilão do Titanic.
Puta que o pariu.
Que era o vilão do Titanic. Pois é.
Ele era o iceberg, né? O vilão do Titanic.
Eu tentei achar alguma informação confiável pra confirmar isso, mas eu não consegui nenhuma informação confiável, então eu quero saber o que vocês lembram disso. Na época que o Fantasma foi lançado, isso foi acho que 94, 90, meio dos anos 90, rolou um boato na época, isso na época eu não tava seguindo internet, coisa assim, né? Rolou um boato de que ele tinha saído do armário na época do lançamento.
Eita!
Tipo, que ele seria o grande momento da carreira dele, então ele aproveitou pra sair do armário e isso teria queimado o filme.
Nossa!
Só que o problema é que eu fui procurar essa informação pra saber se era verdade ou não, e eu descobri que o cara continuou namorando mulher, foi noivo, teve filho e tal. Se o cara saiu do armário, não foi um trabalho muito bem feito, não, né?
Tá. O que isso tem a ver com a história?
O que isso tem a ver que isso teria... Na época disseram que um dos motivos do Fantasma ter fracassado seria porque ele saiu do armário na época e isso atrapalhou a divulgação do filme.
E não é porque o filme foi ruim, né? Não é porque o filme foi ruim.
Não é mesmo, cara. Esse filme é muito ruim, brother.
Exato. Exatamente.
Não, mas quando que o Billy Zane foi bom, cara?
Não, o Billy Zane não é ruim, não. Ele serve pra um tipo.
Ó, só reiterando a informação do Elvis, o Fantasma é de 1996. Ele é tão ruim que ele parece ser de 3 anos antes. Ele parece ser 93.
Nessa época eu já tinha locadora. Nessa época eu já tava de olho no que tava acontecendo, mas eu não tinha internet ainda.
Ele fez Escorpião Rei 3, cara, pra você ver o
mas
nível de...
Mas ele nunca fez nada bom, cara. A gente tá falando de gente que ganhou o Oscar, depois melhorou. Esse cara nunca fez nada bom.
Não, nessa época ele tava em Ascensão.
Ascensão ele onde? No...
Titanic. Não, Titanic. Titanic é um filmaço, cara. Titanic, ele tava no Titanic.
Titanic. Fantasma
e
Titanic.
E era importante no filme.
É, o que estragou a carreira dele foi realmente o momento em que ele saiu do armário. Ele podia ter esperado um pouco mais. Não só o Billy Zane, um outro, o Rupert Everett também saiu do armário no momento da carreira dele, que era assim... Podia ter esperado um pouquinho mais. Também desapareceu por causa do mesmo motivo.
Agora, mas... Porra, mas o cara saiu do armário, mas voltou pra dentro do armário, casou e teve filho, ficou mantendo essa barba aí.
Pois é. Eu nunca vi isso aí que ele falou. Eu acho que saiu do armário e tava namorando um cara.
Ah, é? Olha só, segundo o IMDB, pouco depois ele foi noivo da Leonor Varela. E ele depois namorou a Kelly Brook.
Kelly Brook é currículo, hein?
Tá errado esse IMDB.
Então, o IMDB resolveu...
Vamos tirar a prova o seguinte. Olha o IMDB do Gugu. Ele namorou a Mariette? Olha aí.
E o Robert De Niro, onde é que entra nisso?
É pra responder no ar ou vai ficar muito pesado se eu responder?
Robert De Niro, ele entra na propaganda da Seara. Fazendo propaganda da Seara.
Que é da maior que isso.
Você sabe que o cara tá mal, porque assim, todo mundo sabe que no Brasil tem uma hierarquia dessas empresas de produtos de frango, que, cara, é a Sadia, Perdigão, a Seara é a terceira ali, cara. O cara não fez nem propaganda da Sadia, ele fez da Seara, maluco. Pra você ver o nível que o negócio foi, cara.